A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Meu nome é Luciano, estou aqui com a Aisla.
Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada.
E com o Diego.
Fala, galera, beleza?
Hoje temos aqui a honra de receber a presença de dois artistas plásticos que vão falar um pouco sobre a trajetória deles e vão compartilhar um pouco aí com vocês sobre o que é viver de arte no Brasil e talvez levantar algumas questões e responder algumas questões que vocês talvez tenham em relação à arte, arte independente e arte no Brasil. Bom, gostaria que vocês começassem se apresentando e falando um pouco da trajetória artística de vocês e de onde veio a vontade de se expressar artisticamente. Boa noite.
Sou Marcos Vinícius, tenho 29 anos, eu sou artista visual faz uns 10 anos, não só trabalho com pintura, mas eu também já fiz teatro, porém eu não dei seguimento e também faço ilustrações. Desde o ano passado eu decidi total viver de artes. Antes eu trabalhei em empregos alternativos para sobreviver, né? Só que aí eu vi que eu não era feliz, assim, trabalhando no comércio ou em telemarketing, enfim, coisas fora da minha área, né? E aí eu decidi viver de arte, assim, não é fácil, tem que ter uma formação acadêmica, principalmente, mas aí eu comecei a vender quadros, desde o momento que eu me empoderei como artista, comecei a vender quadros, primeiramente eu comecei vivendo com, sei lá, 200 reais, 100 reais, sobrevivendo no caso, né? E aí as coisas foram andando, assim, e hoje eu consigo ganhar um pouco mais, mas é isso, né? É cada passo de uma vez, até ganhar um reconhecimento e uma visibilidade. Eu acho que é isso, aí no decorrer a gente vai conversando mais.
Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir. Eu sou a Auá Mendes, sou indígena da etnia Moura, sou do estado do Amazonas, cidade de Manaus, localizado no norte do país. Atualmente moro no Sudeste, né, São Paulo. Eu sou artista visual, já tem 6 anos. Além de ser artista visual, eu sou ilustradora, eu sou performer. Trabalho um pouco com curadoria, ainda estou aprendendo. Sou designer gráfica, né, porque eu fiz uma formação em design. Atualmente sou mestranda pela Universidade Federal do Amazonas em design profissional. Sou maquiadora artística, sou um pouco de cada coisa, né? Porque, infelizmente, na sociedade na qual a gente vive, a profissionalização da arte, ela possui uma precariedade muito grande, né? E para a existência de pessoas artistas como eu, ela não é diferente. Então, essa trajetória, ela foi caminhada e consistida no acreditar, né? No acreditar meu em relação às pessoas, em relação a eu entender o que a minha arte, ela poderia proporcionar às pessoas, né? Para além do estético, né? Que propriamente as pessoas acham que é só estético, mas também para a questão de corpo, território, movimento, história, porque o meu trabalho, ele tá totalmente direcionado ao meu corpo e a outros corpos semelhantes ao meu, a minha ancestralidade, né, a minha ancestralidade indígena, a esse universo que percorre a minha trajetória, né, desde Manaus até hoje em dia. Então, esses projetos artísticos relacionados ao meu trabalho, eles consistem nesse diretório, digamos assim. E estar presente aqui no momento é exatamente pelo simples fato de acreditar no que eu sou, de acreditar no que as pessoas me disseram, acreditar na minha família de coração, né? Para além da família de sangue, mas a de coração, que incentivou muito nesse trabalho. Faz com que eu consiga e permaneça continuando a fazer esse trabalho no qual eu faço.
Bom, vendo o trabalho de vocês, sinto que eles têm uma característica muito marcante, assim, relacionado à representação da identidade, né? Aí gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre como a identidade de cada um influencia na sua própria arte, ou vice-versa, né? Se a arte influencia na sua própria identidade. E, assim, como vocês são dois artistas plásticos que vivem juntos, também gostaria de saber se talvez exista uma influência mútua entre vocês.
Existe. A gente está vivendo junto tem 5 meses? Tem 5 meses. Eu conheci a UA através do meu trabalho, né? Que ela me seguiu no Instagram ano passado. Aí eu vi que era uma artista indígena e trans também. Achei legal, assim. E aí eu voltei a morar em São Paulo. E ela entrou em contato comigo querendo comprar uma das minhas obras, né? E aí nós nos conhecemos, assim, e aí nos gostamos, né? Aí, enfim, né? Hoje estamos juntos e já trabalhamos.
Noivados.
Somos dois. Vamos casar. Enfim, aí a gente já trabalhou junto, fizemos um trabalho para Casa Chama juntos, nós pintamos juntos, e a UA me influencia muito, me dá muita força, assim, mas ela é uma das minhas referências principais, porque apesar de ser minha companheira, eu acho ela incrível, eu acho ela muito inteligente, né? Mesmo se a gente não tivesse um relacionamento amoroso, eu ia querer ser próximo dela por ela ser uma luz, assim, na minha vida, assim. E, por exemplo, nas pinturas, eu usava muito só verde e vermelho, né? Se vocês forem ver meus trabalhos no Instagram. E a UA, ela usa muito azul. E aí, a partir do momento que a gente começou a conviver junto, eu introduzi as cores azul, a cor azul nas minhas obras, assim. E eu acho que é isso. E na questão de ancestralidade, ela também tem conversado bastante comigo, né? Deu reconhecer minha ancestralidade, ter respeito por meus ancestrais e de ver que eu não faço parte dessa sociedade branca, né, da branquitude que vivemos, assim, eu reconhecer que eu já passei por situações racistas e também por eu ser um homem trans de periferia do Rio de Janeiro, passei por situações classistas também, e isso tudo influencia na arte, sim, né, que não só sobre o meu corpo trans masculino, eu falo na arte, mas eu também falo sobre raça e classe que vem do gênero, e eu acho que é isso.
Nossa, segurei aqui pra não chorar de emoção. É exatamente isso, né? Ele já contou um pouco de como foi, e pra mim essa conexão vai pra além do corpo, né? Vai pra essa conexão ancestral, transcestral, né? Que nossos corpos em transmutação e transformação possuem. Então, a presença dele na minha vida é uma forma na qual eu agradeço, sim, todos os dias. Eu, às vezes, falo isso pra ele sempre, sempre, sempre. Porque as nossas realidades, apesar de serem próximas, elas eram completamente diferentes. Então, passamos por diversos ambientes diferentes, mas de alguma forma a gente se conectava por conta da arte, né? Porque a nossa arte, ela fala sobre o nosso corpo, sobre a nossa vivência, sobre a nossa ancestralidade. E pensando nessas conexões conexões, elas são isso, né? São a forma da qual a gente necessita de comunicar, de falar, de reproduzir e entender como aquele corpo, ele reverbera no nosso. Tipo, pensar na existência dele foi pensar na minha existência também numa outra perspectiva, né? Ter a presença do Marcos na minha vida ter a presença de uma luz que vai além da própria luz, assim, sabe? Tipo, é muito magnífico ter a presença do corpo e da alma dele, porque ele me fez muito pensar sobre qual o verdadeiro propósito da arte, né? Será que o verdadeiro propósito da arte é ganhar dinheiro ou é transformar? Eu fico pelo transformar, porque eu acredito que o dinheiro, ele só é uma consequência, né? De um trabalho árduo, consistente e respeitoso. Mais do que tudo, respeitoso, né? Então, o dinheiro vai ser só uma consequência. E com ele eu tenho aprendido exatamente isso. Porque a arte dele é uma arte-terapia. E eu tenho transformado a minha arte como arte-terapia. Porque devido a essa movimentação de território que eu saí da minha cidade e vim pra cá a fim de trabalho, eu tenho conseguido alguns trabalhos, eu fico muito honrada. E a forma da gente... Assim, a gente é bem conectada, mas às vezes a gente gosta de fazer isso muito mais ainda. E a gente para pra desenhar, pintar, porque a gente sabe que essa é a forma mais simples, porém mais significante da nossa conexão com nós mesmos e com a nossa ancestralidade. Porque é a partir desse momento que a gente se conecta com aquilo mais singelo e sem a necessidade da fala em si, né? Das palavras, e sim dos gestos, das emoções e do sentimento que a gente desperta e coloca em relação a essa arte. Então, assim, a existência da vida dele na minha vida tem sido muito transformadora por muitas coisas que a gente gosta de falar e também por coisas que somente eu e ele sabemos, assim, e coisas que a gente confirma, né, com os ancestrais, com as entidades, com os encantados. Então, essa conexão, para além de uma admiração, porque antes de eu conhecer o mesmo, né, eu admirava o trampo dele. Hoje em dia eu admiro a pessoa e o trabalho, né? Então, entender como é que funciona a cabeça de um artista, por exemplo, ou o pouco desse entendimento, é um grande privilégio para mim. E alguém como ele, assim, que é uma pessoa incrível, sensível, é um artista muito foda, assim, na minha opinião. E da experiência que eu tenho com arte também, né? Ver um artista como ele, com a fala que ele traz e com a perspectiva de olhar em relação ao próprio trabalho, para mim é muito mágico, para mim. Assim, até hoje eu não tive um contato tão próximo como algo que eu vi a partir do trabalho dele, por exemplo. E eu acho isso muito significativo para mim, porque hoje em dia a gente divide vidas, né? A gente vive uma vida juntos, então esse apoio, esse respeito, essa admiração, ela só vem crescendo mais ainda pelo simples fato de a gente se permitir a conhecer um pedaço um do outro, de a gente se abrir um pro outro. Então, é quase que óbvio, de alguma forma, a gente vai se interseccionar, né? A gente vai introduzir de alguma forma a alguma característica um do outro, assim, porque, por exemplo, eu tenho feito mais ilustração digital, né? E para eu me conectar mais com aquele trabalho que eu desenvolvia no começo da minha carreira para hoje, e em conexão com o trabalho do Marcos, é fazer a pintura manual, é fazer a pintura que é abstrata, né? É conectar as nossas artes juntos, que às vezes a gente pinta juntos também. Tipo, eu faço uma parte, ele termina a outra. Então, a gente se conecta e a gente entende muito mais como é que a nossa vivência, ela reverbera nesse trabalho, né? Como a nossa perspectiva de entendimento funciona para tal trabalho. Então, isso é magnífico, assim, é a emoção de estar junto dele, assim, né? É incrível.
Ela se emocionou.
Não dá.
A conexão de vocês passa muito disso pra gente, de cumplicidade e tudo mais. E não só aqui nessa entrevista, ali no, em ambos os perfis.
Nossa, a gente vê muito. Eu vi um postão. Eu não tenho vergonha Nele não, eu fico postando várias coisas dele mesmo, eu não tô nem aí.
Mas ele também, ah, foto tirada pelo meu amorzinho, eu, oh meu Deus, coisa fofa. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta. Quais elementos sempre estão presentes em suas obras e tipos de materiais? Quanto de suas identidades e vivências estão em suas obras? E como vocês pensam na forma como as pessoas, como chega nas pessoas, sabe? No meu caso, por exemplo, eu amo azul. A obra do Marcos que eu mais amo é a da cólica menstrual, que eu me identifico. E aquele azul todo, acho que uns dois tons de azul você usa ali, né?
É porque aquela obra, ela tem muito colorido, né? Só que aqui em casa, a Uá botou um papel azul na janela, tipo, pra ser tipo uma cortina, assim. E aí fica uma luz fluorescente, né? E aí, as cores que eu tô usando nos desenhos ultimamente, quando eu boto nessa luz, elas ficam fluorescentes. E aí, essa obra, parece que ela tem dois tons de azul.
Aí, no caso, ali, você tá usando só um?
É, na verdade, ali tem roxo, não é nem azul. Azul é a luz do papel que tá na janela.
Engraçado.
Sim. Eu vou te mandar a obra, a foto da obra mesmo, assim, dela sem, sem essa luz da janela.
Mas continua sendo minha preferida, tá?
Ah, claro. É que no momento eu tô fazendo essa série, né? E após o trabalho da Casa Chama, eu quis desenvolver aquele personagem, né? Que é um monstro de vagina, né? Uma vagina monstro, enfim. Que é um personagem que eu criei no começo da pandemia do ano passado, que eu tava mal, né, psicologicamente, quem não estava, né, quem não está, mas, e aí eu tava me sentindo mal com o meu corpo, enfim, acontece de vez em quando, e aí eu criei esse personagem, né, pra refletir se a vagina é um monstro ou a sociedade é que faz dela um monstro, né, e aí eu tô desenvolvendo esse personagem, aí emprestei ele pra um festival e agora eu tô fazendo uma série dele e desenvolvendo ele.
Você falando, eu fiquei pensando, a genitália, acho que de uma forma geral, é demonizada, né?
Sim, sim. Demonizada, sexualizada.
A arte é demonizada, né? A arte, de forma geral, requer o mínimo de sensibilidade, sabe?
Sim.
Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Não. Podem ficar comigo.
Tudo bem. Eu tem uma crítica para a arte contemporânea, porque a arte, essa arte que a gente estuda, né, ela é muito eurocentrada, né? Então, quando a gente vai estudar arte na escola ou nas instituições, tem muito isso, né, de estudar mais a parte europeia, enfim, a artistas homens brancos, esses gêneros, e nada se fala sobre África, assim, nada, e tem muito isso, né, de não falar de arte de rua também, e aí quando você vai estudar, sei lá, você passa para artes, aí você vai estudar e você é um artista, só que aí você tem uma arte, por exemplo, sei lá, você é do grafite, ou você é pichador, ou sei lá, você tem uma arte abstrata, assim, e aí essa galera fica julgando o que é arte e o que não é, assim. Eu, por exemplo, eu trabalhava na precariedade, agora melhorei um pouco, né, agora eu tenho materiais, mas antes eu não tinha dinheiro para comprar uma tela, assim, eu não tinha dinheiro, assim, é caro, né, então eu ficava catando madeira na rua e pintava nas madeiras, aí eu só tinha, sei lá, 5 tintas, ou então, sei lá, por isso que eu usava muito verde e vermelho, porque eu não tinha muita tinta, então eu me virava nos 30, assim, e aí, sei lá, aí ficava a galera, poxa, mas você não tá tirando foto direito das suas obras, e não sei o que, mas, pô, até o celular que eu tenho não é muito bom, então como que a galera das instituições vai cobrar de mim que eu tire uma foto de um quadro de qualidade, assim? Então, é cruel, assim, sim, essa instituição, a arte contemporânea, julgar o que é arte e o que não é. Isso é muito eurocêntrico, na minha opinião, assim. E aí, por conta disso que eu venho aprendendo muito com a UA, assim, mesmo. Pô, por quê? Então, a arte é tão branca assim, sabe? E a gente aqui, sabe? A galera da periferia não faz arte, então, sei lá. Então, é se pensar, né? E com qualquer coisa você pode fazer uma obra de arte, assim. Tem artistas incríveis que só usam lápis, assim. É isso, assim. É sinistro.
Faz arte com o que tem, principalmente com suas vivências, né?
Não, eu achei interessante essa questão que o Marcos levantou. da questão do mercado das artes. Eu também estava pensando numa coisa que a Wanda falou que eu achei interessante, que ela falou, será que o propósito da arte é ganhar dinheiro? Né? Então, eu acho que seria interessante, a partir daí, que vocês falem um pouco assim, sobre a percepção que vocês têm sobre o mercado de arte. Né? Você já falou um pouco aí sobre esse mercado ser muito elitista. Né? Aí, mas vocês acreditam assim, que estão surgindo algum espaço nesse mercado? Ou você acha que não? Ou se não tiver, o que, que precisa acontecer? O que, que precisa mudar, né, para que haja uma abertura maior nesse mercado, seja menos elitista?
Bem, eu acredito assim que em qualquer ramo, para além da arte, ainda está em uma grande transformação. Porque quando a gente vai falar de arte, a gente vai falar de política, e quando a gente vai falar de política, a gente fala de história, e quando a gente fala de história, a gente pega o nosso contexto atual, e quando a gente olha para todas as empregabilidades relacionadas a qualquer coisa, a elite, ela consiste num parâmetro direcionado, construído desde 1500. Para quem não sabe o que aconteceu em 1500 foi a colonização. Se eu, enquanto pessoa indígena vivendo em contexto urbano, falo português, é porque eu fui negado a ter a minha ancestralidade viva, presente na minha família, na minha história. Então, se a gente pensa assim, nessa perspectiva e nesse direcionamento, a gente consegue entender que o que a gente vive hoje em dia ainda é uma grande transformação, porque nós mesmos já passamos por situações onde a gente acreditava que ia haver um acolhimento e um respeito sobre o nosso trabalho, ele não existiu. E foi direcionado por pessoas que a gente acreditava que eram diferentes, ou seja, pessoas trans, né? Mas, na verdade, a gente consegue entender, inclusive é uma coisa que a gente até pensa, é que para além do gênero antes do gênero, ou enfim, da manifestação de gênero, ela vem a raça, vem o contexto da raça, que são as pessoas brancas, que são as pessoas pretas e são as pessoas indígenas, são as pessoas asiáticas, amarelas e entre outras. Então, pensando nessa perspectiva, a gente entende que nós ainda somos realizadores dessa movimentação e de transformação. Ou seja, quem sabe daqui a uns 500 anos, talvez, não sei, a gente nem vai estar mais presente nesse universo, né? E a gente vai entender que talvez nesse período haja uma transformação. Porque hoje em dia, eu ainda presente, né? Eu enquanto uma travesti indígena, eu ainda me percebo em lugares sendo a primeira pessoa naquele espaço. E se nós ainda percebemos a existência de sermos a primeira pessoa em um espaço, é porque ainda necessita de muita transformação. E é assim que se movimenta o mercado de artes. Como, por exemplo, hoje em dia, eu pego a existência das pessoas ancestrais, né? Historiadores indígenas, presentes e não presentes, vivos e não vivos, né? Que são os meus avós, por exemplo, e também são lideranças indígenas, ou escritores, enfim, artistas no geral, como referência, né? Porque desde quando eu nasci, ou muito menos antes de eu nascer, a história até hoje ainda conta a existência dos povos originários como apenas uma história, né? Não penso como uma existência, porque é exatamente por pensar nessa perspectiva de não existência que agora, exatamente nesse momento, famílias e Yanomamis em Roraima, que eu acredito que precisa mudar essa realidade, e eu peço muitos ancestrais que mudem essa realidade, porque nesse momento agora, em maio de 2021, famílias Yanomami estão sendo mortas, aniquiladas, nesse exato momento, por garimpeiros, por pessoas que são mandadas pelo governo, sabe? Então, a gente entende que é uma política de extermínio. A gente entende que essa pandemia, ela veio para realmente escancarar essa política de extermínio relacionado ao povo preto e ao povo indígena, que é a ancestralidade existente de história real e verdadeira sobre quem somos e quem podemos ser. Então, se a gente pensar nisso, a gente consegue compreender que ainda necessita muitas mudanças. Muitas mudanças. Como, por exemplo, eu nem preciso citar muitos exemplos. Eu acho que o primeiro exemplo que eu cito é sobre uma vivência minha mesmo. Eu nunca tinha me visto em espaços com marcas brasileiras ou internacionais. Ah, eu tenho um exemplo, sim. Um exemplo que eu nunca tinha visto antes era uma curadora travesti indígena do Brasil fazer curadoria para a história em quadrinhos para o Instituto da Indonésia, que é um instituto que está do outro lado do planeta. E ano passado aconteceu, que foi comigo. Eu fui a primeira ilustradora, curadora de um projeto internacional para uma instituição internacional do outro lado do mundo. Isso foi a primeira vez que aconteceu na minha vida. Ou seja, se isso foi a primeira coisa que aconteceu para mim e não foi tão divulgado, é porque tem alguma coisa diferente aí. Porque existem várias curadoras indígenas, existem várias curadoras trans e, por conta dessa manifestação de história de genocídio, a presença desses corpos, eles não são manifestados de maneira mais aberta, assim, sabe? Não é à toa que, tipo, eu enquanto pessoa trans, ou Marcos enquanto pessoa trans, a gente ainda tá lutando pelo começo da nossa carreira artística. E olha que a gente já tá... Ele tá com 10 anos de arte e eu tô com 6 anos de arte. Então, assim, sabe? É muito tempo já caminhando e a gente ainda se sente no começo da nossa carreira, onde as coisas estão começando a mudar de perspectiva. Logo, a gente para e pensa que para mudar essa realidade, para que essa realidade seja presente na vida de outras pessoas como nós, ela vai ser daqui a alguns anos, porque nós somos a linha de frente disso.
Vocês estão lutando bastante e fazendo algo para gerações futuras, né? Eu vejo muito isso, assim, em relação à minha filha, por exemplo, de 12 anos, já respeita todas as diferenças e tudo mais, e também é ligada muito em arte, em dança. Então, a gente está lutando mesmo nem é pra gente, né? É pra gerações futuras, porque, como o Awa disse, é algo que ainda vai demorar muito, é triste, né? Mas, assim, às vezes eu penso assim, caramba, o Brasil é uma merda, não sei o quê. É assim, mas também tem muita gente boa, muita gente lutando pra mudar isso, e vocês são exemplos, assim, muito concretos disso, sabe? É muito bom ter vocês aqui.
Eu queria aproveitar esse gancho aí e perguntar, né, pedir para eles falarem um pouco sobre a questão, assim, de como que eles veem como a arte é recebida, assim, nos espaços da sociedade, o que está faltando para que a sociedade valorize mais as obras, as expressões, né, as expressões artísticas, as expressões de resistência, e como vocês veem, por exemplo, questões relacionadas, talvez, à censura. Eu lembro de um exemplo que ficou muito emblemático, que foi a exposição do Queer Museu, que foi muito atacada, muito embora a maioria das pessoas não tivessem nem conhecimento, nem visto a exposição previamente, né? E queria que se falasse um pouco sobre essa percepção que vocês têm disso. Comentar também que essa fala da OA também, que eu achei bem pertinente, a questão que ela falou de, né, de como a sociedade, né, ela acaba apresentando, de certa forma, como se os indígenas fossem parte da história e não algo da nossa realidade atual, né? Eu pude perceber isso porque dando aula para criança, e a criança veio, crianças vieram e perguntaram se realmente existiam indígenas. Então dá a entender de que é como se fosse algo distante, não realmente integrado na nossa sociedade. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, né? Vocês acham que, inclusive até o que a Al falou, né, de que a questão de ter uma compensação financeira é uma coisa que vem por consequência. O importante mesmo é apresentar, né, a arte como uma forma de resistência da identidade.
Então, essa questão questão de censura, assim, como do Queer Museu, eu ainda não passei. Mas eu acho que a falta de visibilidade não é à toa, assim, né? Porque tem o Instagram lá, tem várias pessoas que conhecem meu trabalho e, tipo, passa despercebido, assim, sabe? Tem muitas pessoas que falam sobre o trabalho e passa despercebido. Eu acho que é pelo fato de eu ser um homem trans, mas um homem trans negro e periférico, assim. Então, a partir do momento que você é colocado nesse lugar, sobre esse mundo artístico, vai estar lá a galera branca, mesmo sendo trans e que tem grana, sabe? A galera de elite. Então, eu acho que eu fui censurado desse modo, sabe? Mas, assim, censura de grandes instituições ainda não. Mas eu acho que é meio que, como que eu posso dizer? É uma arte que não fazem tanta questão, assim. Eu não sei se não acham uma arte muito comercial. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso.
Tipo, uma censura mais implícita.
Uma censura implícita, com certeza. Com certeza. Porque, tipo, eu vim aqui pra São Paulo pra trabalhar com arte, né? Aí eu fui muito prejudicado aqui em São Paulo por essa galera, elite, fui bem prejudicado. Agora que eu tô caminhando, assim, mas parece uma guerra, assim, às vezes, sabe? Mas eu não desisto de fazer meu trabalho, não. Eu continuo, porque não é sobre dinheiro e não é sobre ser um artista famoso, né? É pro bem-estar, né? Me faz bem, né? E os amigos, assim, pessoas próximas, assim, eles gostam do meu trabalho. Então eu continuo insistindo nesse trabalho, sim. É, e eu conheci a UAP por causa do meu trabalho, né? Olha quem eu tô alcançando com esse trabalho, né? Não só posso pensar só na elite, né? Mas eu tô alcançando pessoas incríveis também, né? Acho que é isso.
Bem, eu acho que nesse ponto, assim, pra mim, no caso, né? Pro que eu acho, assim, sobre isso tudo é o que eu mencionei, né? Isso é estrutural. Se isso está acontecendo agora com a gente, se a recepção de alguma forma ela é diferente, ela é estrutural, porque é histórico. Me conta, artistas bem famosos do Brasil, pretos, da arte, assim, né? Se a pessoa fala sobre arte preta, assim, ela vai pensar só no Basquiat, que tá lá na América do Norte. Sendo que aqui no Brasil tem a presença de muitos artistas. Nossa, eu nem consigo citar todos e olha que eles só estão no vínculo da minha amizade, assim. Aí a gente fala arte indígena, né? Arte indígena contemporânea. Tem outras pessoas que eu conheço, assim. São várias pessoas que estão no nosso contexto. Mas o que as pessoas pensam sobre arte indígena, né? Ah, vai ser aquela arte artesanal, né? E também aí também traz a questão do que é arte, do que é artesanato, quais suas intersecções e quais as suas comunicações, né? Há uma problemática existente, talvez, não sei, não, ou a falta de entendimento, né? Mas para que tudo isso seja compreensível, entendido, todos esses lugares, todos os espaços, todas as rentabilidades que são direcionadas, é estrutural. Não tem outra resposta, porque isso é estrutural, assim. Não tem como não visualizar essa realidade estrutural de qualquer mercado, como eu falei, mencionei agora há pouco. Tipo, é estrutural em todos os mercados. Me conta de alguma propaganda lá em 2000, com pessoas, com um elenco todo indígena, isso sendo produção, isso sendo produção, isso sendo, sei lá, roteiro, isso seja modelo, mas será que isso não existia já naquele momento? Não só existe hoje. As modelos não existiram hoje, as indígenas. As produtoras cinematográficas de produção em geral não existiram só hoje. E hoje que a gente está tomando existência. E, tipo, ainda tem pessoas que acreditam que é só uma questão histórica, sendo que é uma coisa que está se vivendo no exato momento, em 2021, sabe? Então, se a gente para e pensa nessa questão mercadológica de rentabilidade financeira para os corpos pretos periféricos, indígenas periféricos, ou da cidade, enfim, de qualquer lugar, espaço, não existe horizontal. É uma estrutura vertical, que é a estrutura de elite, né? Que é aquilo que Marcos estava falando sobre a questão da falta da representatividade, da falta de oportunidade. Isso é tudo estrutural, tipo, não tem outra coisa para falar, não sei isso, assim. Porque a gente pode até dizer, algumas outras artistas podem dizer que nunca foram silenciadas, que não foram apagadas ou coisa do tipo, mas aí a gente só é ver na questão de trabalho. Qual é o número maior de pessoas que trabalham em qualquer ramo artístico e que tem renome e que tá na frente? São pessoas brancas, são pessoas cisgêneras. Então, assim, é óbvio que isso é estrutural. E como eu falei anteriormente, tipo, a gente tá nessa linha de frente. A gente só vai ver uma mudança daqui a alguns anos, assim, tipo, muito à frente. E isso se a gente não tiver, se a gente não fugir, né, desse projeto de aniquilação das pessoas racializadas e principalmente das pessoas trans, porque se a gente fala sobre criminalização e mortalidade entre corpos na sociedade brasileira, a gente vai ver que a maioria é periférico, que a maioria é preto, que a maioria é indígena, que a maioria é trans. Então, tipo, é estrutural, é simplesmente isso, é estrutural. E essa é uma coisa que nós, enquanto nós, pessoas indígenas, pretas e trans, estamos fazendo desde muito antes, desde quando o Brasil não era Brasil e sim Pindorama, né? E que depois se transformou em Abia Yala, é simplesmente fugir desse projeto de aniquilação, né? A gente consegue escapar com a ajuda dos ancestrais, com a ajuda dos orixás, com a ajuda das entidades, porque é proteção. É uma proteção que somente nós temos, assim. E é isso, assim, é estrutural, essa palhaçada toda.
É, eu já passei por uma situação, um exemplo, né? A gente falando de mercado também, de censura, que eu via um conhecido, assim, ele expondo em várias galerias, assim, no Brasil, né? E aí eu falei assim, poxa, eu quero tentar também, né? Para que eu consiga, né? Aí um cara X já passou a entrar muito no meu Instagram, de uma galeria aqui de São Paulo. E eu fui perguntar como que eu fazia para expor um dia. E o outro rapaz virou para mim e falou assim, nossa, você pagou um mico, porque isso não se faz. Nossa, que bicão você pagou. Você é convidado para expor nesses lugares, você não pode fazer isso. Aí ele, esse mundo da arte é muito difícil mesmo, mas não desiste não. Eu falei, nossa, que incentivo, né? Caramba. Uhum. Poxa, beleza. E aí eu fui percebendo o comportamento desse cara, que ele é tipo um Andy Warhol, sabe? Ele suga, ele vê um potencial artista ali que pode dar dinheiro e ele suga. E aí eu fui observando e achei melhor me afastar, assim, porque, nossa, ficar perto de pessoas, assim, do mundo da arte pode ser muito tóxico, assim, né? E se você não tiver uma cabeça boa, você cai com o seu trabalho, né? Mas eu não segui isso, eu continuei fazendo o meu trabalho. Eu acredito que no mundo da arte tem muito, muito, muitos caras, assim, tipo Andy Warhol, assim, porque o Basquiat, ele é uma referência para muitas pessoas pretas, indígenas, mas ele também foi sugado, ele foi muito sugado, ele sofreu muito racismo naquele tempo, nos anos 80, assim, né? Se a gente for mergulhar na história dele, né? E acho que é isso.
Eu achei interessante isso que vocês falaram aí. E eu tava pensando numa coisa que o Marcos falou anteriormente também sobre a estrutura, né? Até da história da arte ser muito eurocêntrica, né? Tava pensando nisso que a Aura falou sobre a questão dos poucos artistas que não são brancos, né? E aí tava pensando de como essa estrutura eurocêntrica criou alguns termos como que eu não acho legal, tipo, por exemplo, arte naif. E aí você vê que muitos artistas pretos da história da arte no Brasil são classificados usados como arte naif, que é uma palavra que significa ingênuo. Então, tipo assim, é quase como, sei lá, não acho legal essa classificação, assim. Você vê um cara como Heitor dos Prazeres, que teve reconhecimento internacional, e ainda tem essa questão de ter essa necessidade da rotulação, né? Tá muito relacionada até ao consumo mercantilista da arte, né? Eu queria aproveitar outra coisa também, que vocês falaram no início, que a gente pode aproveitar também, que quando vocês falaram sobre como vocês, às vezes, começam a criação um do outro, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo. Vocês consideram isso um processo de criação coletiva? Ou vocês não veem dessa forma? Ou vocês pensam que é criação coletiva seria outra coisa? Como que é esse processo de criação e inspiração que vocês têm, né? Como é que é, inclusive, esse convívio, né, de dois artistas, por exemplo, em relação ao espaço? Como vocês dividem esse espaço? Eu sei que, por exemplo, vocês pintaram a geladeira. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E também pode falar um pouco sobre as suas influências, né? O Marcos até comentou aí do Basquiat. E eu lembro que quando eu conheci você, Marcos, você era da música, né? E como você disse, já passou por teatro. E não sei, talvez também falar um pouco se todas as expressões artísticas que você já viveu têm alguma influência sobre sua arte hoje.
Sim, tem bastante, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha feito 18 anos, né? E aí eu era punk, né? Eu era punk, não, eu sou punk ainda, né? Só que aquele, né? Como eu tava jovem, né? Era aquela coisa, tudo era punk rock.
Geral.
Enfim. Claro que o punk, o rock psicodélico, a arte psicodélica influencia muito na minha arte, né? Porque eu sempre gostei muito desse lance de fazer zines, né? Eu passei pelo movimento feminista também, eu tive bando feminista. Então, influencia muito na minha arte, porque eu gosto de uma arte livre de mercado, assim. E isso é cria do punk rock, assim. Eu acho que uma vez punk já era, assim. Pra sempre punk. Porque eu acho que na arte você tem que expressar o que você pensa, sabe? E é meio doido. Minha dificuldade para desenvolver a fala. Eu acho que você tem que expressar o que você pensa e de uma forma livre, assim, a arte de uma forma livre. Não ficar pensando só, ai meu Deus, eu tenho que pintar isso aqui porque amanhã eu vou vender e não sei o quê. Não. E, por exemplo, eu sinto vontade de desenhar e de pintar e de escolher as coisas, assim, de forma fluida, assim. Eu não planejo o que eu vou desenhar, como que vai sair, assim. Eu deixo de uma forma fluida. E aí ela tá aqui do meu lado, ela fala, ah, eu vou pintar com você também. E aí a gente começa a desenvolver os desenhos e as pinturas. E eu acho que é isso, assim. A música, o punk, o rock psicodélico influencia muito na minha arte, sim. Por mais que eu não esteja tocando em nenhuma banda hoje, né? Mas influencia muito, assim. Punk rock influencia muito no meu jeito de pensar e de pintar, com certeza, assim. Eu também gosto...
Eu sabia que o cara era roqueiro. Brincadeira.
Sim, sim. Influencia bastante, assim. Artes dos anos 90, aquela coisa grunge, né? Hip hop também, o disco influencia bastante. E acho que é isso.
Eu acho, assim, que no meu caso é um pouquinho diferente, né? Porque desde o começo que eu comecei a trampar com a minha arte, né? Eu sempre prestava uma atenção sobre do porquê as pessoas tinham a obrigação de referenciar coisas que não eram existentes daquela localidade, daquele território. Isso foi sempre um questionamento meu. Foi partindo desse questionamento que eu comecei a utilizar as referências da minha vida como as próprias pessoas que estavam comigo, as pessoas que eu queria conhecer, os parentes indígenas que eu admiro. Aí foi assim, essa mais a minha referência, assim, a árvore, a terra, o rio, as folhas, as flores, as pessoas. Na minha vida eu tinha um ciclo com umas pessoas que até hoje em dia a gente tem contato, que são pessoas que são minha referência de vida, assim, que é a Emerson Munduruku, que é a Balaclavo, que é a Mafel, que é a da Cor do Barro, que é a Aquila Serruia, que é a Jéssica Dandara, que é a Itana Isis, que é a Regina de Benguela. E essas pessoas, elas são simplesmente as pessoas da minha família, assim, família que eu construí na cidade de Manaus. E são elas que são a minha referência, o que elas usam, as formas que elas pensam, as formas que elas trabalham, como, por exemplo, a Uira, que quem dá vida é Emerson Munduruku. Ela foi uma inspiração muito grande, assim, sobre gênero, sexualidade e existência indígena na sociedade urbana. Inclusive, vocês podem olhar depois o trabalho dela, que é incrível, o Ira Sodoma. Ela é uma pessoa muito incrível que utiliza as histórias indígenas, né, que é contadas. Ela meio que transmuta essas histórias no corpo dela. Então, ela vira uma boiuna, vira uma matinta, vira uma iara, vira um monstro da floresta, uma mãe. Então, é muito rico e muito incrível, assim, pra mim. E são referências que já estavam na minha vida, assim. Então, eu não precisava, assim, ai, eu vou buscar essa artista do rococó, porque o trabalho dela é legal. Não, acho que hoje em dia, pra questão de trabalho e de curadoria, eu faço um resgate mais de trabalhos de artistas pretas e artistas indígenas no geral, em questão de ofício, mas sobre o meu, que também não deixa de influenciar no meu trabalho, mas a questão referencial sobre o que eu construo, a minha narrativa, ela é sobre a minha trajetória. Então são as pessoas que estão próximas a mim, que participaram da minha vida, que são referências, sabe, tipo, são elas, como por exemplo, tipo, um exemplo mais próximo tem o Marcos. O Marcos, ele cria um símbolo que ele introduz na arte dele. Há momentos que, por conta desse convívio, eu vou estar usando o mesmo símbolo que ele usa. E ele vai ser minha referência, porque ele é uma referência pra mim, né? E é uma referência viva. Então, eu gosto muito de referenciar as pessoas que estão mais no meu ciclo do que outras pessoas, assim. Eu acho que, pra mim, meu trabalho, ele consiste nessa organela orgânica, né, de transformação e de aprendizado. Porque os meus ancestrais, o pessoal da minha etnia e de outras etnias, tem muitas histórias, tem muitas coisas que as pessoas não sabem. E são essas coisas que eu sei, que eu vou aprendendo com eles, que tornam parte da minha referência, do meu trabalho, e eu exponho, né, eu coloco pra fora. Então, tipo, a questão do azul, a questão do cabelo, a questão da pele, a questão dos grafismos, tipo, tem pessoas que entendem, tem outras que não. Acho que vão entender porque de alguma forma se conectaram com aquela trajetória que perpassa na minha vida, né. E o nosso trabalho, assim, quando a gente tá construindo junto, a gente não pensa muito nessa questão de ofício de trabalho. A gente pensa mais como uma terapia e como uma conexão que a gente já tem, né? De tipo, hoje a gente desenha, né? A gente pinta, a gente ilustra. Bora fazer uma coisa juntos? Porque é uma forma da gente se desprender um pouco desse mundo corriqueiro que, tipo, o Marco sabe que eu vivo muito em contato com as pessoas, né? Porque eu desenvolvo trabalhos, projetos relacionados a várias coisas, então eu tô sempre em reunião ou trabalhando. Então, esses momentos, assim, que a gente se conecta com a nossa própria arte, é realmente a gente esquecer esse mundo exterior e a gente viver o nosso mundo, que é o nosso interior, que é a nossa cura, que é a nossa compreensão, que é o nosso aprendizado, que é a nossa escuta, que é o nosso ouvir, o nosso falar, nossa ancestralidade. É isso.
Eu imagino que mais ou menos nesse final, acho que vocês já responderam um pouco essa pergunta, mas vou fazer assim mesmo. Mas que a arte de vocês tem feito para a saúde mental de vocês nesses tempos que a gente tá vivendo, né? De pandemia, desgoverno e tal.
Ah, eu acho que se a gente não tivesse oportunidade de fazer o que a gente gosta, a gente estaria pirando muito mais, né? Porque a gente não tem pirado tanto, mas você ficar trancado em casa, né, um tempão, às vezes dá um estresse, assim, mas não é piração, assim. Eu acho que o perrengue da pandemia mesmo, assim, forte, a gente passou mais ano passado. Mas agora a gente tá numa casa nossa, a gente tem nossos materiais, né? A gente tem nossos materiais de arte, a gente tem bastante tela que a gente conseguiu em trabalhos. E a gente tá aqui e a gente fala, poxa, vamos fazer uma pintura, vamos fazer um desenho, criar uma série. E isso com certeza alivia a nossa cabeça, porque há um monte de gente morrendo, assim, sabe? E ter esse privilégio de a gente ter a nossa casa e nossos materiais para pintar, claro que tranquiliza muito mais, assim, no meio desse caos todo, tá, né?
Sim, porque é uma coisa que a gente até pensa, assim, às vezes sobre sobre em relação a nossas diferenças às vezes, né, que a gente, assim como qualquer casal, a gente discute de vez em quando, a gente pensa antes de qualquer coisa pra gente solucionar logo essa problemática que de alguma forma é existente, porque nós viemos de uma realidade próxima, a gente não teve tanto recurso, a gente não tem tanto dinheiro, então a gente foca nas coisas principais que a gente já sonhava há um tempo atrás, que no meu caso era ter uma casa, ter comida na geladeira, ter alguém que eu possa dividir as coisas da minha vida de forma pessoal, né?
Sim.
Então, essa troca, elas são essa solução desse momento no qual a gente tá vivendo, que tá um absurdo, assim, né? E a gente se cura mesmo, assim, com essa troca. A gente, às vezes, nem precisa falar. A gente nem fala muito, assim. A gente até é bem quieto. Porque a gente já tá desenvolvendo mais esse lance da sensibilidade, né? Sobre o que a gente realmente sente e enxerga sobre o outro. Precisa mesmo da fala? Eu acho que às vezes só a maneira da gente se comportar, ela já diz muitas coisas, assim. E é isso, esse ato de pintar, esse ato de desenhar juntos. Tem mais... A gente fez isso como um trabalho, né? Pra esse festival aí passado. Foi uma experiência, mas a gente gosta mais de viver essa experiência de união dos nossos trabalhos, mais como uma forma de bem-estar mesmo. E de pensar, né? Tipo, a gente passou por muitas coisas, só esse período aqui que a gente tá junto, acho que a gente, agora que a gente se encontra no momento mais calmo da nossa vida, porque sempre era a existência de outras pessoas, outras realidades, intersecções de pessoas, assim. E isso é uma reverberação de energia que, às vezes, foge da nossa realidade, assim, que a gente não tem controle e que acaba causando atritos. Isso foi o fato da gente se afastar um pouco disso, focar mais no nosso espaço, que a gente tá mais tranquilo, assim.
Focar na gente, nas nossas vidas e no nosso trabalho, que as coisas estão fluindo.
Sim, exatamente isso. E isso tem sido a forma que a gente está segurando, assim. Tem as vezes que a gente dá uma pirada, né? Porque a gente tá tentando, né, conseguir fazer o mínimo, que é ficar em casa. Então, a gente passa muito tempo em casa e muito tempo juntos. Tem as vezes que a gente quer... A gente dá ideia daqui.
Sim.
Eu grito bastante, às vezes. Mas, assim, tipo, a gente pensa muito sobre, bem, infelizmente, né, graças aos orixás, entidades, os encantados, os ancestrais, a gente tem um canto que ainda não é nosso, né, porque a gente paga aluguel, mas que a gente pode chamar de nosso, que a gente pode dormir, que a gente pode descansar.
A gente tem comida, né.
A gente tem o básico, né. Então, aí a gente pensa que esse básico, ele já é o suficiente pra gente ter forças pra lutar o que a gente não tem. E o que a gente pode também ter, não só pra gente, mas pra outras pessoas também. Porque a gente sabe que a existência do nosso corpo, ele reverbera muito na existência de outras pessoas. Porque assim como tem pessoas que de alguma forma querem interferir nas nossas energias pro mal, tem pessoas que gostam de interferir pro bem. E elas têm a gente como uma referência, como referência, assim, e tal, tipo, é isso, assim.
Bom, aproveitando isso que você falou, de serem referência, eu queria aproveitar e pedir pra vocês falarem, pra terminar aqui, se alguém estiver ouvindo esse programa, uma pessoa que pensa em viver de arte, ou já pensou em viver de arte alguma vez na vida, ou tem receio de viver de arte, tem alguma coisa na cabeça relacionada a quero fazer algo com arte, o que vocês diriam pra essa pessoa, uma pessoa que quer saber o que é ser artista? Será que é possível viver de arte?
Olha, assim, no Brasil, né, é difícil viver de arte, é difícil, né, a gente não pode mentir. Se torna um pouco mais difícil quando você não tem uma formação acadêmica. Mas se é o que você sabe fazer, se é o que te deixa bem, se é o que você respira, faça seu trabalho, sabe? Não desiste, porque você desistir de uma coisa que é você, isso te enfraquece. Faz você ficar, eu trabalhei como garçom, já fiz faxina. E nesses momentos que eu estava trabalhando em empregos formais, né, terceirizados, enfim, eu estava perdido, porque eu não estava fazendo nenhuma manifestação de arte, assim, nenhuma canetinha, assim, eu pegava para fazer nenhum desenho, assim, eu estava me anulando e isso me fez muito mal psicologicamente, né? Tanto que na terapia que eu tinha conseguido na época, o psicólogo ele insistia de me fazer enxergar que eu poderia viver de arte, mesmo sendo difícil. Só que eu não queria aceitar naquele momento, eu não queria aceitar. E isso foi difícil pra mim, assim, foi um processo. Então, pra quem tem medo de se jogar, eu acho que uma hora a realidade aperta, a realidade de você se esconder quem você é, o que você sabe fazer, e você fica frustrado, né? Então, eu falo pra galera se jogar mesmo, assim. Meninos trans, assim, que me seguem, que também são artistas, que também não têm visibilidade, assim, eles são, me olham como uma referência também, eles também são uma referência pra mim, vice-versa. Eu falo pra galera se jogar. E acho que é isso, né, Uá? A Uá é a mesma coisa, a Uá é uma referência pra muitas pessoas.
Sim, exatamente isso, gente. Não desista mesmo. Não desista de si, porque eu acho que quando a pessoa, ela acredita no que ela faz, ela acredita nela. Antes de acreditar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, acredita em si mesmo. Sim. Porque é partindo desse acreditar que as coisas vão andar. É por conta desse entender que tudo vai rodar, assim, né? Que a roda da fortuna vai girar. E, assim, a gente tá nessa linha de frente, né? Nessa linha de frente pra transformar que, quem sabe, alguma criança que esteja ouvindo, pra que no momento dela isso possa mudar. Mas caso isso não mude, não, que isso não seja uma coisa pra desistir. Porque é exatamente isso que o Marcos falou. Quando você desiste de algo, daquilo que você acredita, você desiste de si mesmo e você se frustra. E nada mais ruim do que uma pessoa frustrada na sociedade, assim, sabe? Porque como eu falei, né? É estrutural, ainda mais direcionado às pessoas trans, pretas e indígenas. É estrutural a essas pessoas a se sentirem mal, a se sentirem insuficientes,
incapazes.
Então, não deixe essa sociedade patriarcal e colonial te abalar, porque saibam que muita gente já morreu de verdade para você estar pensando sobre o que fazer sobre arte. Pensa nesses ancestrais também que passaram pela sua vida, ou que passam, ou que, sei lá, tipo, estão, né? Então, pensa neles e também pensa em si. Pensa bastante em si. Antes de ouvir qualquer pessoa, escute a você mesmo. Às vezes não se cobre, não precisa se cobrar. Porque tem várias questões que as pessoas passam. Como, por exemplo, de tipo... Ah, eu trampo no negócio que me dá dinheiro e tenho medo de começar com arte porque eu acho que eu não vou conseguir dinheiro tão rápido. Será que eu faço isso? Você é obrigado? Não, você só vai se você quiser. Tipo, por exemplo, a minha trajetória, antes de eu começar com arte, eu trabalhava como designer em várias agências. Trabalhei na secretaria da minha cidade. Nossa, foi horrível pra mim, foi horrível, porque apesar de um salário que eu tinha todo mês, eu não me sentia bem. Usava o tempo disponível que eu tinha pra mim pra beber, fumar, usar droga, essas coisas. E, tipo, isso não deixava, não acalentava meu coração, não me deixava bem e ainda me deixava pior ainda. E, tipo, no começo da minha carreira, eu passei fome, vários aluguéis atrasados, expulsa de casas, etc. Tal, mas nada mais gratificante do que eu ir pra rua vender um trampo que eu acreditava. Esse trampo eu acreditava tanto que ele me trouxe no lugar que eu estou agora. E que eu quero que me leve mais ainda, mais longe ainda. Porque assim como meus parentes indígenas falam, eu sou uma arara e eu vou. E eu vou pra bem longe. E é isso que eu vou fazer sempre. Então as pessoas precisam pensar que elas são as fazedoras dos seus destinos, das suas realidades. cidades. Então, às vezes, assim, às vezes tem pais que querem proteger e falam coisas absurdas, mas é o momento de você cortar esse cordão umbilical da sua mãe, do seu pai, da sua família, e acreditar mais em si mesmo, porque é você que vai transformar a sua vida, é você que vai fortalecer a sua, o seu trampo, assim, a sua existência mesmo, porque se, não tem como uma coisa acontecer se a gente não acredita. E se a gente acredita, ela acontece. E ela acontece, e às vezes acontece muito rápido, muito antes do que a gente imagina. Como, por exemplo, aqui o ato de eu estar noivada, né? Casada com esse artista incrível, que para além de um artista incrível, é uma pessoa excepcionalmente incrível, sensível, incrível mesmo, assim. Não tem como descrever outra palavra não ser incrível. E alguns meses atrás, eu jamais esperaria isso, que eu estaria passando isso na minha vida. Isso está acontecendo. Por algum momento na minha vida, eu acreditei que existiria, sim, a existência de um amor recíproco, onde o meu trabalho, ele não seria uma imposição, ele não seria uma questão de discussão, muito menos de credibilidade, mas como incentivo, né, como admiração. E é o que acontece hoje. E ele é a única pessoa, assim, que eu consigo falar das minhas alegrias, das minhas coisas, que tem felicidade, sabe, de eu estar conseguindo realizar essas coisas, porque nós sabemos o quão é difícil morar numa sociedade colonial, branca, classista, racista, transfóbica, cisgênera, sabe? Então, só a gente consegue compreender um lado um do outro de alguma forma. Então, é com a gente que a gente divide as coisas. E antes da gente dividir essas coisas com a gente dividia com nós mesmos. Então, se a gente não acreditava aquilo dentro do nosso interior, a gente não teria se conectado, não teria acontecido nada disso que a gente está agora, da gente estar podendo falar a nossa vivência de alguma forma para vocês. Sim. Então, é necessário, é muito importante você acreditar em você mesmo, assim. Antes de qualquer coisa, acredite em você mesmo, que em qualquer lugar você pode chegar, seja na arte ou não, mas em qualquer lugar você chega, se você acredita em você e você flui na energia da terra, assim, de verdade, e respeita os ancestrais e a ancestralidade alheia, assim.
Sim. Eu por muito tempo eu tinha medo de dizer que eu sou artista visual, né? Tipo, as pessoas. Isso mesmo ano passado, ano retrasado, eu ainda tava nessa luta, né? Eu já faço pinturas, tem 10 anos, mas eu botava, né, elas como um hobby, assim, né? Não como o meu trabalho mesmo. As pessoas, pô, o que, que você faz? Sei lá, pessoas da academia e tal, brancas, enfim, que eu conheci aí, né? Pelos tempos. Aí eu ficava meio sem graça, né? Porque eu fiz letras, né? E a minha faculdade trancada. E aí eu ficava meio que sem graça de dizer o que, que eu faço. Eu falava, eu trabalho no comércio, eu trabalho no telemarketing. E aí eu já ficava um climão, né? No meio dos acadêmicos falar isso, né? Mas hoje em dia eu não tenho medo. O que, que você faz? Eu sou artista visual, trabalho com pintura e ilustração. Qual a faculdade? Não, eu ainda não sou formado em uma faculdade, mas eu trabalho com pintura e ilustração. E eu acho que é isso, né? Você se empoderar e não ter vergonha do que você é, do que você sabe fazer. Porque se você não botar essa certeza, né, não se firmar assim, as pessoas realmente vão cagar em cima de ti, assim, sabe? Então é isso, se empodere, artista, artisticamente, o que você quiser fazer na sua vida, mas se empodere, não deixe o mundo pisar em você. Acho que é isso.
Pesquisem, gente. Pesquisem pessoas indígenas vivas e que já foram, seja ela no campo artístico, seja ela na produção, seja ela na advocacia, seja ela em qualquer área de trabalho, que essas pessoas existem. Pessoas pretas, elas já existem, fazem muito trampo por aí. Pesquisem autores, referencie autores. E você que é uma pessoa racializada, acredita em você. E também as pessoas brancas, coloniais, e que têm esse comportamento colonial. E quando eu falo gente branca, não é de cor necessariamente, eu falo de comportamento colonial. Pesquisem também. E respeitem e parem de se apropriar e parem de querer roubar histórias já existentes de povos que já estão aqui há muito mais tempo do que a gente acredita.
É isso.
Agora sim.
Bom, Então, espero que, assim, acredito que, espero que pessoas que ouçam esse programa sintam-se incentivadas por essas falas, que acredito que com certeza elas sentirão, a entrarem nesse mundo artístico e lutarem para expressar suas vozes, assim como vocês. E a gente gostaria de agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de vocês estarem aqui falando sobre o trabalho de vocês, sobre a importância do trabalho de vocês, e também dar os parabéns, assim, para vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E gostaria que vocês fizessem o jabá de vocês aí para a gente encerrar.
Então, eu costumo publicar meus trabalhos no Instagram, que é o artebruta_mv. Aí lá eu publico meus trabalhos, vendo eles e converso com as pessoas também, né? Sobre cultura geek e minha arte também, que tá tudo relacionado.
Bem, já o meu, vocês vão ter duas plataformas para estar encontrando meu trabalho. Vocês podem estar acessando o site www.awalab.com. Nesse site vai estar disponibilizado toda a minha vida e carreira, o que eu já fiz e faço até hoje, séries de trabalhos antigos e atuais, e eu vou estar abrindo um novo canal para exposição de novos artistas que já existem também. Primeiro eu vou começar com a equipe de parentes e pessoas mais próximas que eu tenho na minha família, que são pessoas que já trabalham há mais de 10, 30, 20 anos com a carreira cultural, seja ela de produção, seja ela de todos os que direcionam nossa existência e trabalho. E lá vocês vão estar acessando isso e vão estar tendo lives e entrevistas no canal do YouTube, que também vai estar disponibilizado no www.awalab.com e no canal Awalab. No Instagram, a gente tá como awa__art, que lá eu posto os meus trampos de arte, coisas pessoais de outros trampos. Por lá eu vou estar fazendo essa coligação com os parentes sobre seus trabalhos por meio do IGTV. @awa__lab. Vocês vão estar acompanhando o meu trampo de design que eu desenvolvo, que eu classifico como design ancestral, que eu utilizo a história ancestral, né? Sobre ancestralidade indígena, sobre ancestralidade preta e sobre todas essas ancestralidades que se interseccionam e existem nas nossas vidas. E no Facebook também tá uma página na Awalab. Tenho no Facebook Awa Mendes. Eu vou estar colocando no site alguns podcasts que a gente já fez parte. E a gente está com um sorteio.
Ah, é um sorteio.
A gente está com um sorteio que a gente vai sortear umas obras nossas. Isso para a galera que vai ver agora, né? Por esses momentos. Aí para quem não viu, a gente vai lançar outros sorteios em outros momentos.
E participa do sorteio, hein, gente? E não esqueçam de seguir as regras do sorteio para vocês ganharem, né? Que a gente quer que vocês ganhem.
Sim. E é isso, gente. No mais, muito obrigada pelo espaço e tempo
obrigado
de vocês. Foi muito incrível dividir um pouco da experiência das nossas vidas com vocês. Acredito que pode ser referência para várias pessoas. Se quiserem chamar para trampo, acessem o Gmail, awalabcreation@gmail.com ou outlook.com.
Sim. E me manda mensagem no Instagram.
Manda mensagem no Instagram ou no Facebook.
Sim.
E é isso, gente.
Muito obrigado.
Vamos incentivar as pessoas com as suas artes e entender o quão importante esse trabalho e todos os trabalhos relacionados à arte são importantes para a existência, para tudo, assim, né? Para a vida.
Inclusive, estou ansioso para esse sorteio aí.
Vai ser agora, no começo do outro mês.
Resultado dia 1º de junho.
Vamos torcer aí. pensamento positivo. Bom, muito obrigado aí. Também queria agradecer aí meus colegas de podcast que participaram e se eles puderem se despedir e fazer o jabá deles também.
Queria agradecer muito ao Marcos por terem disponibilizado o tempo de vocês para conversar com a gente. Foi muito bom conhecer vocês mais um pouco, né, do mínimo ali da rede social. Muito bom saber sobre a vivência de vocês, sobre o trabalho de vocês e como isso impacta na vida de quem consome, né, a arte de vocês também. Espero que a gente esteja sempre em contato também. E eu também estou participando do sorteio, hein? Fazer um jabazinho aqui rápido. Eu virei uma espécie de TikToker, né, agora. Tô lá no @menina.oliva. Eu faço uns videozinhos desenhando. Não é nada no nível da Awa e do Marcos, mas é legal de assistir, tem umas musiquinhas e tal. E segue lá no Instagram, também é menina.oliva. Eu também publico esses videozinhos de arte, de desenho bem amador, deixar bem claro, né, gente? E falo mal do desgoverno, e falo mal mesmo. Segue lá a gente, @podcastelementar. A gente também tá no Twitter e no Facebook. Muito obrigada, valeu.
Só que é @podelementar, tá?
Ah, foi mal.
Bom, obrigado aí, gente. Só para terminar também, fazer um jabazinho rápido aí, quem tiver interesse. Eu tenho um trabalho lá de audiovisual de educação, que tá no Instagram, @LucianoBugarinFilmes, Bugarin é com N de nariz, e no YouTube também, Luciano Bugarin. E é isso aí. Um abraço aí para todo mundo.